Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 30. A Glória do Rei Eterno segundo a Ordem de Melquisedeque. Tópico, C. A Posição do Trono do Rei Eterno. Há muitas pessoas que vislumbram em suas mentes ou anelam o dia em que Cristo virá a ser colocado como rei sobre toda a terra e aguardam que Cristo se assentará em um trono terreno para a partir dele reinar. Entretanto, elas não se dão conta ou resistem em reconhecer que Cristo já está posto como o rei sobre toda a terra e que ele já está posto em um trono muito superior a qualquer trono da terra. Cristo não necessita vir a se assentar em qualquer trono inferior ao trono eterno de Deus e que está rodeado da glória e do poder do Senhor, conforme descrito, em parte, no primeiro capítulo de Apocalipse, conforme segue. Apocalipse 1, 4 até 18. João, às sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama, e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassarão. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, o primeiro e o último, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi, por detrás de mim, grande voz, como de trombeta, dizendo, eu sou o Alfa e Ômega, o primeiro e o último, o que vês escreve em livro e manda às sete igrejas que estão na Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi sete candeeiros de ouro e, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como erva lã, como neve, os olhos, como chama de fogo, os pés, semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. E de qual posição terrena Cristo poderia ter a condição que ele tem à direita do trono do Pai Celestial e de qual posição terrena Cristo poderia ter as chaves da morte e do inferno em suas mãos, considerando ainda que a vida e a morte quanto ao aspecto eterno não são determinadas a partir de tronos terrenos? Qual trono terreno poderia suportar a glória de Cristo conforme revelada a João já nas primeiras palavras a serem escritas por ele no livro de Apocalipse? Assim como Cristo não veio fazer habitação em templos terrenos feitos por mãos humanas, mas veio para mostrar que a habitação de Deus é num alto e sublime trono nos céus e no coração das pessoas, assim também Cristo não veio para edificar e assumir um trono terreno em palácios terrenos. Cristo veio para anunciar que o trono celestial está acima de tudo, de todos e que ele igualmente veio como rei à terra para habitar o coração das pessoas e nos manifestar o reino celestial em primeiro lugar em seus corações. Isaías 57, 15. Porque assim diz o Alto, o Sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. É impressionante como as pessoas insistem em querer afirmar que Deus necessita de templos e também de tronos feitos por mãos humanas para ter autoridade sobre toda a terra, mas esquecem aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse a Pilatos ao declarar que toda a autoridade ou poder que Pilatos tinha somente lhe havia lhe sido concedida porque provinha de um trono superior. Portanto, o trono do reino de Cristo é um trono que pode conceder ou retirar autoridade de qualquer trono e governante terreno. Quando Pilatos estava para decidir sobre a crucificação ou não de Cristo, o próprio Senhor Jesus falou-lhe da condição de autoridade que Pilatos tinha como governador romano em relação à autoridade de Cristo, a qual o próprio Pilatos não conhecia, conforme segue. João 19, 8 até 11. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e, tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então, Pilatos o advertiu, não me respondes. Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus, nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada, por isso, quem me entregou a ti maior pecado tem. Em outra parte, o Senhor Jesus respondeu a Pilatos da seguinte maneira. João 18, 35 até 37. Replicou Pilatos, porventura, sou judeu. A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então, lhe disse Pilatos, logo, tu és rei. Respondeu Jesus, tu dás as que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E ainda em outro trecho, o Senhor Jesus declara. João 10, 17 até 18. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Quando passamos a observar o surgimento da questão sobre haver ou não a necessidade de que houvesse um rei terreno sobre o povo liberto do Egito e chamado para seguir a Deus, podemos ver que o Senhor, já na antiguidade, não intentou que o povo optasse por reis humanos como os gentios ou demais povos faziam, pois isto acarretaria opressões e custos terríveis aos quais o povo não precisaria se sujeitar se escolhessem seguir a vontade do Senhor, conforme 1 livro de Samuel 8. Entretanto, assim como o povo não quis o sacerdócio oferecido por Deus sem primeiro experimentar o sacerdócio segundo um mandamento carnal e conduzido a partir da própria criação, assim também as pessoas não quiseram uma regência ou um governo direto de Deus sobre as suas vidas sem primeiro passar pela experiência por tipos de governos propostos por povos dissociados da comunhão com o seu Criador. E assim como nenhum sacerdócio humano pode atender as pessoas adequadamente em todas as áreas de suas vidas e nem pode atender a todos, assim também nenhum governo humano poderá atender às demandas mais profundas das pessoas que lhe estão sujeitas. Deus estabeleceu que o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque fosse estabelecido no céu para que Cristo possa atender igualmente a todos na terra mediante a fé, sem restrições de local físico e de acesso à sua presença. E quanto à questão do trono real, o mesmo princípio também precisava ser estabelecido por Deus. se Cristo não tivesse o seu trono junto a Deus, do que adiantaria um acesso sacerdotal de qualquer lugar a qualquer hora se a resposta não pudesse, igualmente, ser ordenada e enviada do céu para qualquer lugar e na devida hora necessária a um indivíduo? Portanto, assim como o sacerdócio de Cristo é superior e perfeito porque é feito primeiramente no céu, assim a posição de Cristo como rei na ordem de Melquisedeque somente é perfeita porque ela também está primeiramente no lugar altíssimo junto ao Pai Celestial. Deus estabeleceu o trono de Cristo no céu porque este é o melhor e o único local perfeito para que Cristo possa atuar em plenitude na sua condição de rei sobre tudo, sobre todas as nações e sobre todas as pessoas. E a partir do trono celestial, Cristo não compete com outros reinos e reis terrenos, pois todos lhe estão sujeitos em posição e autoridade. Salmos 47, 8. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Salmos 93, 1. Reina o Senhor. Revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo, que não vacila. Salmos 96, 10. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Salmos 99, 1. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Qual trono terreno que Cristo poderia vir a querer e cuja majestade pudesse chegar perto da majestade que ele tem junto ao Pai Celestial? Qual trono no mundo natural poderia firmar o mundo e os seus fundamentos? Em qual trono terreno Cristo poderia atender a todos que clamam por seu auxílio e dar ordens aos seus anjos para atenderem aqueles que fazem do Senhor o refúgio de suas vidas? Salmos 91, 9 até 11. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Quando Cristo veio em carne ao mundo, ele não veio estabelecer o tão esperado reino terreno que as pessoas queriam. Mas também por isto, que o diabo não conseguiu derrotar a Cristo na tentação quando lhe ofereceu a glória dos reinos terrenos. Cristo veio ao mundo para revelar às pessoas que é não do mundo que vem a provisão eterna de sacerdócio e de governo para as suas vidas, mas que tudo o que elas necessitam vem, primeiramente, do Pai das Luzes que está acima de qualquer trono e expectativa que a criação possa criar ou propor. Cristo não veio ao mundo para mostrar às pessoas como elas poderiam se tornar eternas no presente mundo tentando fazer com que Deus viesse a estar eternalizado com elas na terra. Cristo veio mostrar às pessoas que o seu Criador é maior do que o mundo natural que elas conhecem e que no Pai Celestial há vida eterna ainda que o mundo presente, na concepção atual, venha a deixar de existir. Cristo veio ao mundo para mostrar que os reinos e as nações terrenas são temporais e passageiras, mas que o trono superior do Senhor é um trono de uma realeza eterna e cuja glória é incomparavelmente maior do que tudo o que existe em qualquer reino na terra. Nações vêm e vão, assim como os seus reis e os seus tronos, mas Cristo e o trono do qual ele reina são eternos e eternamente inabaláveis. Jó 12, 23. Multiplica as nações e as faz perecer, dispersa-as e de novo as congrega. Salmos 9, 15. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Salmos 9, 20. Infunde-lhes, Senhor, o medo, saibam as nações que não passam de mortais. Salmos 10, 16. O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Salmos 22, 28. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Salmos 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Salmos 113, 4. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória, acima dos céus. E para concluir este tópico, gostaríamos de lembrar do fato de que se Cristo tivesse que vir assumir um trono terreno, isto implicaria em ele deixar vaga a sua posição de sumo sacerdote eterno que sempre deve estar junto ao Pai Celestial para atender a todos aqueles que se achegam a Deus para serem salvos através dele, o que seria completamente incompatível com a condição da vontade de Deus de que ninguém que venha a Cristo venha a perecer. Além disso, mais um dos motivos do sacerdócio de ordem de Arão e similares a ele serem tão contrários à vontade de Deus, fracos e inúteis é porque neles há e sempre haverá uma disputa de poder entre os sacerdotes e os governantes sobre o povo, onde um grupo procura ter maior domínio sobre o povo do que o outro. E Deus, segundo a ordem de Melquisedeque, jamais deixaria que o seu trono fosse dividido por causar desta disputa entre sacerdócio e a posição de governo. Estabelecendo, portanto, que ambos estejam em uma mesma pessoa e um mesmo ponto de referência, a saber, mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo, sumo sacerdote eterno e rei eterno junto ao trono eterno do Pai Celestial. Por mais que uma ordem sacerdotal conduzida pelas pessoas na terra venha a propor um acompanhamento das pessoas em seus diversos afazeres, mesmo que o tentem fazer através de multiplicação de líderes, grupos e subgrupos de acompanhamento, as ordens sacerdotais segundo a ótica dos seres humanos sempre estarão em falta com muitos daqueles a quem eles propõem atender, o que semelhantemente ocorre também em qualquer proposição de governo humano sobre os seus semelhantes. Portanto, assim como somente Cristo é a resposta perfeita de Deus para todos os pontos essenciais que uma pessoa necessita para um sacerdócio adequado, assim também, somente Cristo é a resposta perfeita de Deus quanto aos aspectos mais necessários de governo sobre a sua vida. E isto, pelo fato de somente Cristo ser o mediador que atua simultaneamente e continuamente como o sumo sacerdote e rei eterno junto à presença de Deus no seu alto e sublime trono celestial. Hebreus 7, 1, a, 2, b, e verso. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Hebreus 8, 1 até 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Na ordem de Melquisedeque, a função de sumo sacerdote e de rei encontram-se em uma mesma pessoa, o Senhor Jesus Cristo, assim como o santuário e o trono eterno de governo também encontram-se no mesmo local eterno e eternamente inabalável do Deus único, todo-poderoso e eterno. E ninguém deveria tentar dividir ou separar o que o próprio Pai Celestial revelou unificado no seu Filho amado. Colossenses 1, 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.